Amém, irmãos, vamos a continuar com a segunda parábola de Mateus capítulo 13. Retornando àquela praia, Jesus no barco, os discípulos se aproximaram a ele. Jesus explicou por que está falando por parábolas e deu a explicação aos discípulos unicamente da primeira parábola. De aí Jesus passa a segunda parábola para toda a multidão, porque no versículo 34 diz Mateus: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, a segunda parábola, versículo 24. Antes de ler esta segunda parábola, eu gostaria fazer a todos vocês uma petição muito importante. Tudo o que falamos sobre a primeira parábola, você agora tem que apagar tudo. Você pode esquecer os exemplos, as comparações, porque em cada parábola os personagens mudam e as aplicações mudam totalmente. Então, se você, com a inércia, as comparações da primeira parábola entra na segunda parábola, você vai ficar confundido. Então, em cada parábola são outros exemplos, outros personagens e outras comparações, sempre explicando o mesmo reino de Deus. Então você agora apaga as comparações anteriores totalmente em sua mente e entre agora com uma nova folha, com uma nova mente aberta para esta segunda parábola. Diz assim, versículo 24: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-os no meu celeiro. Acabou a parábola. A multidão ouviu esta segunda parábola, mas agora os discípulos não se aproximaram para perguntar: por que falas por parábolas? É uma narração interessante, mas a multidão escutou, mas não entendeu nada. Nesta segunda parábola, Jesus fala de dois semeadores muito diferentes. E fala de duas sementes. Na primeira, a semente era uma. Mas aqui tem duas sementes totalmente opostas: trigo e joio. Mas tem um só terreno. Na primeira, quatro terrenos. E na segunda, um só terreno. No mesmo campo é semeado as duas sementes. Aqui as figuras são utilizadas com aplicações muito diferentes à parábola anterior. Quem são esses dois semeadores? Quem é o trigo? Quem é o joio? Qual é o campo? Quem são os ceifeiros? Que é a colheita? Jesus, aquela multidão, ensinou duas parábolas mais. E aí acabou. Quatro parábolas foram compartilhadas com a multidão na beira-mar. No versículo 36, diz, quando concluiu duas parábolas mais, diz o versículo 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. A explicação desta segunda parábola, Jesus deu a seus discípulos na casa, onde voltou Jesus e também aos discípulos. E com esta explicação, porque estas são as únicas dois parábolas das sete que temos a explicação de parte de Jesus. As outras cinco parábolas não temos a explicação de Jesus, a interpretação. Mas estas duas, Jesus deu a interpretação. Então, segundo Jesus, quem semeou a boa semente, o trigo no campo, é o filho do homem. É Jesus, um dos dois semeadores nesta parábola. Quem semeou trigo é Jesus. O campo é o mundo, não é a igreja. Como alguns pastores amigos dizem: deixa crescer junto joio e trigo, porque se você quer tirar o joio, pode também tirar ou arrancar trigo. Mas é uma interpretação errada, porque aqui o campo não é a igreja. Na igreja, aquele que não pratica os ensinos de Jesus, aquele que é fornicário, ladrão, mentiroso, ou bêbado, e não se arrepende, tem que ser excomulgado, colocado fora. Então aqui é claro que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Aqui a boa semente não é a palavra. A boa semente é você. Eu, os filhos do reino, somos nós a boa semente. O joio são os filhos do maligno, os pecadores, os perdidos. Quem semeou o joio e semeia hoje é o diabo. Os ceifeiros, nesta parábola, são os anjos. E a ceifa é o fim do mundo, onde todos serão ceifados, uns para ir ao forno, fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, ali irão todos os que praticam iniquidade, mas os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Veja o mistério do reino de Deus. A palavra mistério é uma palavra grega, significa segredo. Os segredos do reino de Deus. Diz assim, no primeiro versículo lido, 24, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem. Compara o reino dos céus com um homem que semeia boa semente. Esse homem é Jesus. O reino dos céus é Jesus, aquele que reina. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. E em hebraico disse: tem chegado. Aproximado significa que chegou. Por isso disse Jesus em outra oportunidade: o reino de Deus está entre vós. Aquele que reina, porque o Pai fez, criou todas as coisas através da palavra, do Verbo. E quem sustenta todas as coisas, o Pai sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Essa palavra e o Verbo é seu Filho. O reino de Deus é semelhante a um homem, Cristo, o Filho do Homem. Nós somos semente do Senhor. Ouça bem, você agora nesta parábola é uma semente, eu sou outra. E estamos no burnout. Burnout, você sabe o que é burnout? É uma palavra antiga. É aquele saco, sacola, que tem o semeador. Claro, hoje não se usa essa palavra. Burnout. Estou ensinando português a você, viu? Que engraçado. Eu aprendi. Então, o semeador tem uma sacola de lado com muita semente. E ele vai pegando daquela sacola um pouco de semente e vai semeando de seu burnout. E vai andando e vai semeando. Agora, nós somos semente. Disse claramente Jesus, a semente são os filhos do reino. Amém? Se você é um filho do reino, você é um grão. Está na sacola de Jesus. À sua disposição, ele tem a faculdade de pegar nossa vida e lançar onde ele quer. Quantos dizem amém? Em realidade, ele já nos plantou em algum lugar do mundo para que lá levemos fruto. Nós, como grão de trigo, se caímos no chão e morremos, levaremos fruto. Mas ele também tem a faculdade de semear-nos novamente onde ele quer. Estamos à sua disposição. Estamos dispostos a ser recolocados, dispostos a cair no chão e morrer para frutificar, dispostos a deixar casa, nosso canto, nossa comodidade, nossa conveniência econômica. Estamos dispostos a confiar novamente no Senhor para nosso sustento, dispostos a sofrer, a dar a vida por causa do reino, para levar fruto para Deus. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo não é o grupo de discipulado. Não é a reunião familiar. O campo é o mundo. Teu primeiro campo de missão é ali onde o Senhor já te plantou. Em teu bairro, você está plantado por Deus para frutificar entre teus vizinhos. Tua universidade, teu colégio, teu local de trabalho, escritório, fábrica, comércio, entre teus amigos, com tua profissão, onde você está, já é teu primeiro campo de missão. Entre teus amigos, parentes, conhecidos, familiares, provedores, companheiros de trabalho, de estúdio. Você foi plantado por Jesus para frutificar. Amém? Veja o que faz o inimigo, que é o maligno. Ele também tem semente, joio. E ele tem plantado seus filhos, os filhos do maligno, em todo canto da sociedade. Na política, nos níveis mais altos da educação, nos funcionários públicos, empresários, profissionais, comerciantes, faculdades, colégios, comércios, bairros, na mídia, o inimigo trabalha de noite. Ele é príncipe das trevas. Ele não para. Ele planta joio em todo lugar do mundo. Para produzir joio. E nós somos trigo. Somos semente. Estamos na sacola, no burnout do Senhor. Senhor, eu quero ser plantado. Onde você me plantou, aí eu quero frutificar. E assim o Senhor quer colocar a todos nós, em todo canto, em todos os âmbitos da sociedade, para ali ser um testemunho de Jesus e aí frutificar para a glória do Senhor. Amém? Sabe o que é frutificar? Se você é trigo, frutificar é produzir outros grãos de trigo. Outros discípulos de Jesus. Aí onde o Senhor te colocou. Tu primeiro campo de missão. Vocês conhecem a um pastor de Argentina chamado Afif Chaik. Mais que pastor, é um evangelista. Deus ha levantado este irmão que já esteve aqui em Porto Alegre. E Deus tem levantado na igreja para inspirar, desafiar, capacitar, mobilizar as congregações para a evangelização. Uma evangelização como estilo de vida. Creio de todo o coração que Deus tem revelado algumas chaves que todos precisamos. Tem revelado a este irmão para a evangelização. E o irmão Chaik faz um análise de nossa situação geral. E disse assim: a maioria de nós gastamos semanalmente 3 horas para estar na reunião congregacional. Gastamos outras 3 horas para estar em um grupo familiar ou um grupo de discipulado. E algumas outras horas em algumas outras atividades. Mas ele diz: todos nós passamos aproximadamente 50 horas por semana em nosso lugar de trabalho, ou em nosso estúdio, ou em nosso lugar de habitual onde nós atuamos. E esse é justamente o campo. Não adianta estar ativos o domingo na reunião congregacional só. Não adianta ser fiéis na reunião de discipulado só. Onde Deus nos tem plantado, onde passamos 50 horas por semana e no mundo. E aí onde o Senhor nos plantou para frutificar. Mas geralmente a maioria de nós estamos ativos o domingo na congregação ou em um grupo de discipulado, mas aquelas 50 horas estamos inativos. Geralmente dormidos espiritualmente, não conscientes que esse é preferencialmente nosso campo de missão, nosso lugar onde temos que frutificar, onde temos que produzir outros grãos de trigo para o Senhor. Amém? Ouça bem, irmão. O campo é o mundo, não é a igreja. Aí onde você gasta a maioria de tuas horas cada semana. E você tem que estar cada dia indo àquele canto, àquele lugar, cientes de tua missão em oração e aberto para frutificar aí em nome do Senhor. Para isso precisamos experimentar Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Apresentar nosso corpo cada dia, sacrifício vivo, santo a Deus, que é nosso culto lógico, e não conformarmos a este século, sino ser transformados por meio da renovação de nossa mente para experimentar a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Em Romanos 12, 1, 2, a ordem é transformação, metamorfoses em grego. Temos que mudar nossa maneira de ser. Para isso precisamos das coisas: mudança de mentalidade e colocar nosso corpo à disposição do Senhor para poder fazer e cumprir nossa missão. Quantos dizem amém? A evangelização como estilo de vida, todos os dias, todas as horas, em todo lugar onde Deus nos tem colocado, aí é o lugar preferencial onde temos que frutificar. Amém? Mas o campo é o mundo, não somente o lugar de trabalho ou estúdio. Se o campo é o mundo, você tem que estar atento para ir além da situação onde você estuda, vive e trabalha. Tu segundo campo de missão é algum novo bairro, ou alguma localidade perto, onde você pode ser dirigido por o Senhor para aproximar-se e allí fazer a obra do Senhor. Não somente onde nós moramos, estudamos e trabalhamos. Temos que abrir os olhos, porque o campo é o mundo. E o mundo não se finaliza, não acaba com nosso entorno. Temos que olhar mais alá e ver outros bairros, outras localidades, onde é muito fácil translocar-nos cada semana para levar a palavra, para evangelizar, para cumprir com nossa missão. Mas além disso, o campo é o mundo, e teu terceiro campo de missão é qualquer lugar do mundo, qualquer região do país ou qualquer país do mundo onde o Senhor te quer enviar. O campo é o mundo, e nós temos que estar abertos para ser enviados, plantados, replantados por o Senhor onde Ele quiser enviar-nos. Amém? Você está disposto? Você está na sacola do Senhor? No burnout do Senhor? Tem o Senhor autoridade para pegar tua vida e plantar onde Ele quer? Irmãos, essa é a disposição de um discípulo totalmente disposto para o Senhor. Esta congregação de Porto Alegre é uma congregação muito abençoada. Deus tem usado este ministério, este presbitério, esta igreja como bênção para o Brasil inteiro e para o mundo. Muitos estão sendo enviados a outras cidades e localidades para abençoar, e a outros países do mundo. Mas, irmãos, aqui há muita gente preparada, capacitada. Aqui na comunidade de Porto Alegre tem muitos discípulos muito bem formados, ensinados na palavra, e o Senhor tem que ter a liberdade de recolocar-nos onde Ele quer, em qualquer canto do mundo. Esta igreja tem abençoado o Brasil inteiro e o mundo, mas ainda está perante de uma nova etapa, que aquilo que tem sucedido até hoje ficará muito pequeno, muito pouco, comparativamente com aquilo que o Senhor vai fazer. Deus vai enviar a muitos de vocês a outras cidades, a outras regiões, a outras nações. Louvado seja o Senhor. Aquele que crê comigo, diga amém. Nosso irmão Pitsanunar, da Tailândia, nos tem abençoado muito nestes últimos anos. Ano passado esteve conosco em Buenos Aires, em nosso encontro anual de pastores e obreiros. E a igreja recebemos um novo desafio. O exemplo, a fé, a disponibilidade destes irmãos de Tailândia é tremendo. Nós visitamos nosso encontro internacional apostólico no ano 2006, foi na Tailândia. Fomos lá, um grupo bastante considerável de irmãos. Que tremendo foi ver uma igreja viva, explodindo, chegando a tantos lugares. E o irmão Pitsanunas, estando em maio conosco, nos falava assim: no ano 81, Deus nos visitou com seu Espírito Santo. Éramos em total 17 pessoas, jovens, a maioria, e adolescentes. O mesmo irmão Pitsanunar tinha então 22 anos de idade. E Deus deu a eles uma visão, um desafio. E uma palavra profética, o Senhor falou assim: se vocês entregam tudo o que são e têm em minhas mãos, eu posso multiplicar a vocês como multipliquei os 5 pães e aqueles 2 peixes. Como aquele moço, aquele garoto que entregou não 4 pães, sino tudo quanto tinha, os 5. Não ficou com um pedacinho de peixe, entregou todo os dos peixes. E o Senhor multiplicou e multiplicou e multiplicou. E aqueles irmãos responderam amém ao Senhor. E começaram a orar, e a orar, e a orar, e entregar tudo nas mãos do Senhor. E ele explicava como aquele grupo foi progredindo e crescendo. E entraram em uma visão, em uma fé, de que para o ano 2000, o Senhor mostrou para eles que no ano 2000, eles teriam na Tailândia 1000 congregações no país. Veja, Tailândia, um país com 60 milhões a população, 95% budistas, 3% de muçulmanos, e o resto tem de tudo. Os cristãos, porcentagem que não chega nem a 1%. Cristãos, incluindo católicos, ortodoxos, evangélicos. E um país tão difícil, eles creram e entregaram completamente nas mãos do Senhor. Para o ano 2000 ter 1000 congregações, sendo uma no 81, 81. Nós conhecemos na Itália o irmão Pizza Nunart no ano 2000, justamente, e ele estava compartilhando. Estávamos curiosos. Lograram alcançar o alvo. Ele falou que demoraram 4 anos para abrir a igreja número 2. 4 anos. Nós pensamos, nesse ritmo nunca alcançariam alvo. Mas ele nos falou, no ano 1997, 3 anos antes, estavam abrindo na Tailândia a igreja número 1000. Aleluia. Amém. Hoje, a igreja em Bangkok, capital de Tailândia, está com 10 mil discípulos. Com discipulado, com células, com o evangelho do reino, com a visão da unidade. Só na capital a igreja tem 10 mil membros. E em toda a Tailândia, ele nos falou em setembro, quando estivemos novamente na Itália, disse Jorge, já estamos em 3.300 igrejas na Tailândia. Lógico, algumas igrejas têm 8 membros, porque é o único grupo cristão naquela cidade. Outros têm 100, outros têm 1.000. Bangkok tem 10.000. Eles têm a visão de que em cada cidade tem que haver uma só igreja. E nessa base, em discipulado, estão trabalhando. Já tem missionários em 50 países do mundo. E ele falou assim: nós não sustentamos economicamente os missionários. Nós preparamos, capacitamos, e aquele que vai, enviado para o Senhor, ele tem que conseguir sustento para si, ele tem que pagar seu tiquete de avião, e assim tem já obra missionária em 50 países do mundo. Nós damos sustento espiritual e ministerial a estes que vão. E ele falou assim: nosso alvo para ano 2015 é ter uma igreja em cada uma de todas as cidades, aldeias, povados que há na Tailândia. Uma em cada uma, mínimo, aí temos que ligar. E também para 2015 queremos ter ao menos um missionário em cada país do mundo. Irmãos, esses irmãos estão na sacola. Amém? Dispostos a tudo. Quando nós estivemos aí, faz 1 ano e meio atrás, vimos aqueles irmãos, que nível de compromisso, que nível de disposição, de serviço. Todos têm só uma mentalidade: frutificar, plantar igrejas, servir ao Senhor, fazer a obra. Todos com uma mesma visão, uma mesma disposição. Deus assim nos tem abençoado e nos está vinculando com irmãos preciosos de diferentes partes do mundo, onde Deus tem abençoado e progredido a obra muito mais que aquilo que nós temos experimentado. Como conclusão dessa visita em Argentina, ano passado, em maio, nosso encontro de pastores e obreiros, nós fizemos un reconto así, una pesquisa para ver cuántas congregaciones tenemos debajo de nuestra responsabilidad ministerial en Argentina. Nunca teníamos feito esa conta. Y llegamos a 300 congregaciones, algunas muy pequeñas, porque son nuevas, y otras mayores, otras igrejas grandes. Y nos en fe, decimos, bom, vamos a tomar a palabra de nuestro hermano Pizanunart y vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Y en todas partes estamos ministrando y estamos animando a cada iglesia, a cada congregación, transformarse en un centro de misión regional como primera medida, creando a disposición nos irmãos de poder espalhar e ir para cualquier canto del mundo. Nos iniciamos faz 41 años que Dios nos visitó y nuestro progreso han sido bastante fraco comparativamente con estos hermanos de Tailandia, de India, de Nigeria y de otros lugares que estamos viendo. Mas Dios está uniendo el cuerpo a nivel del mundo entero para nos ser abençoados y dar aquello que Dios nos dio a nos y recibir aquello que Dios tem dado a otros hermanos. Así, el ministerio apostólico de Argentina, o ministérios translocais, temos um alvo de fé, de oração. Não podemos dizer que temos uma grande convicção, mas temos um desafio e um alvo que para dezembro do ano 2010, faltam 3 anos, 2008, 2009, 2010, para dezembro do ano 2010, nós estamos orando e pedindo ao Senhor 1000 igrejas em Argentina. Hoje somos 300, estamos orando por outras 700 igrejas mais em Argentina. E é maravilhoso o que está acontecendo. Como irmãos, igreja no interior do país, de aqui e de allá, estão pipocando, estão entrando em fé, estão visitando e estão abrindo, estão fazendo mapas, estão crendo e estão com disposição a ser recolocados, semeados, plantados onde o Senhor quer. Amém? Porto Alegre, tremendo burnout do Senhor, a sacola do Senhor, disposição para frutificar nesta cidade, nesta região, Brasil inteiro e o mundo todo, dispostos ao Senhor, e Deus fará maravilhas, louvado seja seu nome. Quantos dizem amém? Bate palmas ao Senhor, se você crê nesta palavra do Senhor.